Nesse momento eu peço aos nossos colegas líderes de bancada que conduza. A palestrante vai ser a doutora Raquel, que nos acompanha aqui na nossa mesa de trabalho para a gente começar a nossa tribuna livre. Não ficou evidenciado no nosso requerimento, mas esse dia internacional, o dia de luta, de combate e esclarecimento sobre hepatites, é no dia 28 do 7, como nós estaremos em recesso. Nós convidamos o setor para que viesse falar desse assunto. Seja bem-vindo entre nós. Está com a palavra. Nós teremos 15 minutos para a palestra. Se precisar mais, a gente concede mais, a princípio, e depois a gente abre para as perguntas.
Bom dia, vereador Irani. Bom dia aos demais vereadores. Em primeiro lugar, agradeço o convite, né, para que nós venhamos aqui falar um pouquinho sobre hepatite nesse momento que a gente só fala de Covid, né? E não por isso os outros agravos em saúde deixam de existir, né? A gente vem falar um pouquinho sobre o funcionamento do ambulatório de hepatites que nós temos na Secretaria de Saúde. Eu sou Raquel, sou farmacêutica, acredito que muitos já me conheçam. E atualmente trabalho no ambulatório de hepatites, que é ligado ao serviço de atendimento especializado, HIV/AIDS e hepatites virais. Não preparei nenhuma palestra, nada, porque achei mais importante a gente trazer alguns dados, falar um pouquinho sobre o cenário que nós temos no nosso município em relação às hepatites. Temos as hepatites A, B, C e D e E, né? É um grande número de letras do alfabeto que nós temos de hepatite. A hepatite A, a gente sabe que é muito relacionada às questões sanitárias, tem um caráter de transmissão fecal-oral, está realmente ligada às questões de saneamento básico. Hoje, no Brasil, a gente já tem uma diminuição do número de casos de hepatite A. Ainda prevalente em zonas mais pobres, em locais onde temos menor acesso ao saneamento básico. Para hepatite A, hoje já temos vacina no calendário obrigatório nacional. A hepatite B é uma das hepatites que é nosso foco de trabalho, né? É uma hepatite que é transmitida por relações sexuais, fluidos corporais. Então, ela poderia ter um alto grau de transmissão, mas felizmente nós temos vacina para hepatite B. O que nos preocupa um pouco hoje é a questão deste infeliz movimento antivacina, né? Há poucos dias a gente ainda fez um diagnóstico de um paciente jovem que teria que ter sido vacinado, mas aí a gente vê o descaso que hoje a população está tendo com as suas condições de saúde, principalmente em relação às vacinas. E a hepatite C, que é o nosso foco maior de trabalho, né? Ela tem transmissão basicamente por sangue, né? E hoje é considerado um grande agravo de saúde pública. Tem tratamento. A gente consegue um paciente que tem hepatite C, ele após o tratamento ele consegue negativar sua carga viral, ou seja, ter cura, ter alta da hepatite C. Porém, são tratamentos de altíssimo valor, né? Então, por isso que tem. Vacina de hepatite C não tem. Não temos ainda. É a grande. O tratamento é caro. O tratamento ele custa em média. Temos alguns tratamentos que custam R$ 300.000 por mês. Um tratamento mínimo de 3 meses, chegando à base de R$ 900.000. A
Prevenção
gente. Prevenção.
é
Por isso que a
importante.
gente trabalha muito na questão da prevenção da hepatite. Só para terminar o alfabeto, a hepatite D ou a hepatite delta, né, é uma derivação da hepatite B. Rara no nosso país, não tem muito. E a hepatite A também é extremamente rara e tem transmissão fecal-oral como a hepatite A. Então, eu trouxe aqui algumas coisas para a gente conversar sobre as hepatites, né? No nosso país, O Brasil é um dos países que mais faz diagnóstico de hepatite C, que é o que a gente vai basicamente conversar hoje sobre hepatite C. Muito em relação dos valores dos tratamentos. São altas tecnologias envolvidas para o desenvolvimento de medicamentos que possam combater a hepatite C. A gente já teve épocas do tratamento custar $300 mil. E o Brasil... R$40 mil até é um valor baixo, perto dos tratamentos que a gente tem. Então, justamente por isso, pensando nos valores, que o Ministério da Saúde vem há muito tempo desenvolvendo um cuidado especial, um cuidado especializado para esses doentes de hepatite C. Nós precisamos ter certeza que essa pessoa que vai receber o tratamento, que ele vai fazer o tratamento de maneira correta. Tá? A partir de 2015, a gente tem a introdução de novas tecnologias, que são tratamentos bem mais fáceis, de curta duração, 12 semanas, basicamente, é a média de tratamentos, com medicações orais. 2 comprimidos ao dia, 3 comprimidos ao dia, não mais que isso. Anterior a esse período, nós tínhamos tratamentos pesados, difíceis, para o paciente. As pessoas usavam interferon. Doutor Fernando deve saber bem do que a gente está falando, né? Interferon. O interferon era um tratamento que judiava bastante das pessoas, né? Debilitava bastante, um tratamento longo. As pessoas tinham que ir 1, 2 vezes na semana no serviço, na Secretaria de Saúde, para fazer a aplicação do medicamento. É um medicamento injetável, tratamento de 1 ano, 2 anos, bastante debilitante, com ainda alguns efeitos adversos pesados, encefalopatias, tinha que ter acompanhamento psiquiátrico. Então, era um tratamento bastante danoso para o paciente, no sentido do sacrifício que era, né? E antes disso, e aqui está o Renato, e é muito bom a presença dele aqui, a gente teve um período anterior a isso, no começo dos tratamentos para hepatite C, em que a pessoa levava para casa o seu medicamento, a sua ampola de um medicamento que custava no mínimo R$5-10 mil cada ampola, levava para casa e ela tinha que se auto-aplicar. E aí a gente via as coisas mais absurdas, porque as pessoas não tinham um acompanhamento de perto, ele simplesmente pegava, tinha uma orientação de como dar esse medicamento e levava para sua casa. E nessas vezes a gente viu pessoas, por exemplo, do interior do município, que vinham de manhã, passavam na farmácia, retiravam seu medicamento, passavam o dia inteiro na cidade, às vezes sem o cuidado da refrigeração que tinha que ter do medicamento, levava para fora, colocava na geladeira, quebrava, contaminava esse medicamento. Diante disso, e aí o Renato acompanhou bastante, né, Renato, que foi um movimento que teve para a instauração dos CAMEs, que eram centros de aplicação e monitoramento de medicamentos injetáveis, onde o paciente ele tinha o transtorno de ter que vir ao teu serviço, mas a garantia da qualidade do seu tratamento. Então, ele ia, ele não levava mais para casa, ele vinha ao setor, ao serviço, para fazer essa aplicação. Mas ainda assim, era um tratamento pesado. Então, como eu falei, a partir de 2015, a gente já tem tratamentos orais, bem mais tranquilos, com muito menos efeitos adversos, porém de um valor elevadíssimo. Então, por isso, o Ministério, a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal de Saúde se organizaram para fornecer um tratamento e um cuidado a esses pacientes. Nós precisamos acompanhar de perto esse paciente, saber que ele vai usar o medicamento de maneira adequada, saber que ele não está usando algum medicamento que possa interferir no sucesso do tratamento para hepatite, que são apenas 3 meses e nós temos que garantir alguma maneira de sucesso nesse tratamento, porque é um tratamento muito caro. A gente tem cerca de 95% de cura nos tratamentos que a gente tem acompanhado, e é o que diz na literatura. Então, são muito bons, realmente, os tratamentos, né? E aí faz com que a gente realmente enfatize a importância do cuidado. Hoje, dentro da secretaria, o ambulatório de hepatites, ele conta com duas farmacêuticas, que sou eu e a Mariana, que era convidada, mas que não quis falar, que largou para que eu viesse falar. Nós somos as farmacêuticas e nós temos dois médicos gastroenterologistas que trabalham na rede pública e que atendem os pacientes com agendas pré-definidas. Então, o paciente de hepatite, ele tem uma prioridade no atendimento já. A gente tem todo um cuidado com ele. Ele não entra na fila comum do laboratório para demorar tanto tempo para ter seus resultados de exames. A consulta dele, a gente tem já um número de consultas para cada um dos dois médicos estabelecido para os pacientes de hepatite. Então, a gente tem todo um cuidado para manter esse paciente ligado ao serviço e que ele tenha a garantia do seu tratamento, a garantia do seu cuidado. A gente faz exames de acompanhamento também, além daqueles preconizados nos protocolos, né? Então, assim, a gente tem um cuidado muito importante. Uruguaiana tem um número significativo de casos positivos para hepatite C, mas isso se deve muito também à ampliação das testagens. Nós temos o nosso serviço, a nossa rede pública, ela oferta muitos testes. O ano passado foram realizados 22 mil testes para as hepatites B e C, 11 mil testes para a hepatite B e 11.500 testes para a hepatite C. São os testes rápidos, que eles normalmente vêm acompanhados do teste do HIV e da sífilis também. E desses números, nós tivemos 104 pacientes positivos para hepatite C o ano passado, o que nos faz ter uma taxa bem mais alta do que no Brasil. No Brasil, a detecção, a média é de 12,6 pacientes para cada 100 mil habitantes. O Rio Grande do Sul é o primeiro lugar no país na detecção de hepatite C. Não sabemos se é maior testagem ou se realmente a gente tem um vírus, tem maior quantidade de vírus circulante entre nós. Tá? Então, o Brasil, como tem 12, no Rio Grande do Sul são 48 casos para cada 100 mil habitantes. Porto Alegre é a capital com maior número, 91 casos para cada 100 mil habitantes. E nós tivemos 76 casos para cada 100 mil habitantes aqui em Uruguaiana. Então, é um número considerável, né, levando em conta o valor do tratamento. E sabendo que a gente tem medidas de prevenção. Falamos muito nas medidas de prevenção. Quais são as medidas de prevenção? A gente tem que cuidar, principalmente, compartilhar instrumentos, principalmente instrumentos de manicure, de tatuagem. Hoje já existe mais cuidado nos serviços de limpeza e esterilização de materiais, nos consultórios odontológicos. A gente tem que cuidar isso. Então, a nossa orientação para a população sempre é essa. É o cuidado. É autocuidado mesmo. Porque, por exemplo, eu, Raquel, faço a minha unha lá na minha manicure. Mas eu tenho um kitzinho meu, que eu comprei, está lá com o meu nome, ninguém toca. Não é? Então, a gente tem que ter esses cuidados. Tá? Tatuagens também. Os estabelecimentos, eles têm que terem licenciamento, têm que estarem ok para fazer isso, porque são maneiras de transmissão. Esses nossos pacientes de hepatite são pacientes, vou dizer, de média idade. Na sua grande maioria, tem mais de 40 anos. Porque até a década de 90, não se testava hepatite C. Pouco se conhecia sobre hepatite C. No final dos anos 90, se começa a obrigatoriedade das testagens, principalmente no sangue, na doação de sangue. Então, a gente teve, até esse período, muitas contaminações por uso inadequado, o sangue contaminado, compartilhamento. Eu lembro A minha avó, chegando, tinha uma caixinha, caixinha do medo, que eu dizia, onde tinha uma seringa e uma agulha que era compartilhada na família, né? Botava para ferver, quando a gente botava via aquilo ferver, fervendo...
Botava para ferver.
É. Só que nem sempre aquela a temperatura... O vírus da hepatite C é um vírus altamente resistente. Ele fica numa superfície por mais de 72 horas. Mais que o corona, ele é muito mais que o HIV, porque o HIV é um vírus bastante sensível, que em temperatura, em condições normais, ele não sobrevive. E o da hepatite C, sim. Então, por isso, cuidado principalmente lá no, na manicure, né? Porque fica... Lembrando que a temperatura da água fervida, da estufinha, não é capaz de eliminar esse vírus. Álcool não elimina, né? Então, assim, ó, por isso que é importante aquela autoclave, que é um equipamento que existe para esterilizar. Então, isso é muito importante. E, assim, ó, é no barbeiro. São vários os locais onde a gente pode se contaminar, né, com esse vírus. Eu sempre digo assim, não é que eu não tenha medo, tenho medo de todos, né? Me cuido. Mas o da hepatite C é difícil. É resistente. Porque não tem o que faça com que ele seja eliminado. Então, por isso que temos que ter esses cuidados. Não temos vacina ainda. Torcemos muito para que a indústria faça uma vacina. Não sei até... Não sei os estágios de desenvolvimento da vacina. Ainda são muito... Exatamente. Então... É, vai custar justamente por isso. A gente sabe a questão da indústria farmacêutica, tudo isso, né?
Qual é a recomendação que tem a pessoa que está com hepatite?
Com hepatite?
Para divulgar.
Assim, ó, é não compartilhar esses instrumentos, né? Então, às vezes, a gente vê na casa, tem um aparelho de depilar, lá o marido faz a barba, a mulher depila a perna, todo mundo compartilha. A gente sabe que isso acontece. Não podemos fazer isso. Temos que evitar.
A maioria dos contágios está dentro de casa, então. A família.
Pode ser que sim. Né? Esses mais antigos que já foram, já tiveram contato antigamente, que não tinha avaliação no banco de sangue. Né? Antigamente não se fazia muito teste nas transfusões de sangue. Era tipagem sanguínea ali para ver. Não pode, porque o marcador ele continua. Embora tu faça o tratamento, tenha alta, tenha cura, os teus anticorpos, eles permanecem. E ele sempre vai marcar.
Mas e passa
a situação sanguínea da pessoa? Não há possibilidade. Em teoria, não há possibilidade, né? Porque tu não tem carga viral.
Mas evita-se.
Sim, não se usa. A gente tem anticorpos, né? Então, se evita... Não se usa. Não doa sangue quem teve hepatite C.
A C é mais comum?
Ela não é a mais comum, ela é a mais difícil tratamento, ela não tem vacina.
A B é mais comum.
A B tem vacina. Hoje a gente tem pouquíssimos casos de B. O ano passado a gente teve 4 casos de hepatite B.
Quem teve a...
Sim, pela marcação de anticorpos. Marca anticorpos. Então, a gente consegue fazer. Uma das coisas que eu acho importante que a gente tivesse, hepatite A, provavelmente. Porque aquela hepatite que a gente tem quando criança, aquela que fica com o olho amarelo, que tem transmissão comunitária, exatamente. Que tem transmissão comunitária, que as crianças da volta acabam tendo.
Raquel, nós estamos a nossa reunião ela é acompanhada pelo público externo através da live, então aproveita aí para mandar um recado para as pessoas que estão assistindo, né,
que se cuidem.
O objetivo da tua presença é assim, é a nossa casa, a partir do que vocês estão expondo para nós, que possa chegar na sociedade essas informações. Então, esse é o objetivo principal aqui da nossa.
A gente está sempre falando, pedindo e orientando cuidado pessoal, né? Porque isso é uma questão de autocuidado. Também esclarecendo que todas as unidades de saúde, elas disponibilizam testes. Todos os postos de saúde realizam os testes rápidos. Não demora mais que 30 minutos para saber o resultado do seu teste, né? Lógico que é um teste preliminar. A hepatite, as hepatites nos testes rápidos, elas não têm caráter de diagnóstico. Elas definem que a gente tem presença de anticorpos e aí é encaminhado para o serviço para confirmação. Aí a gente faz coleta de exames que vão a Porto Alegre, tá, para o LACEN, para fazer exame de PCR, assim como a mesma técnica que é o do COVID, para detectar a carga viral de hepatites. Também a gente tem algumas atividades que são bem interessantes, que é a nossa parceria com a universidade. A universidade, a Unipampa, ela está muito presente nos serviços de saúde, e em especial no nosso ambulatório, no SAI também, na questão do HIV e das hepatites. A gente já teve belos trabalhos, belas pesquisas realizadas com informações a partir do nosso setor. Falo, assim, até acho que um pouquinho de orgulho, que a gente tem 3 dissertações de mestrado que foram realizadas, com trabalhos científicos publicados em revistas científicas. A gente tem mais um em andamento lá no setor. Então, tudo isso com o objetivo de quê? De fornecer subsídios e informações para a população, evitando gastos para o serviço público, né? Fortalecendo a questão do cuidado e passando as informações, a questão de educação e saúde nas ações de prevenção às hepatites. O dia das hepatites, de conscientização das hepatites, é no dia 28 de julho, e foi criado pelo Ministério da Saúde muito em questão, assim, do acompanhamento e do cuidado que a gente tem que ter. Embora o número não seja tão expressivo, o valor é, né? Aí a gente tem que pensar nas questões de farmacoeconomia, as questões de economia em saúde, né? A gente evitar que um paciente tenha hepatite C, que tenha que fazer tratamento, com certeza a gente vai melhorar a qualidade lá na atenção básica, lá na ponta.
Quando a gente ouve tu falar do grande índice que tem aqui no Rio Grande do Sul, talvez porque testa mais, enfim, e Uruguaiana em especial, há algum sintoma assim que a pessoa possa, olha, eu desconfio que estou com... Existe algum sintoma assim para o cidadão pensar em ir lá fazer um teste, procurar o sistema?
É, assim, ó, a hepatite, ela tem, infelizmente, esse caráter silencioso. Fase aguda é muito difícil da gente identificar. Normalmente ela já vem com um caráter crônico, tá? Porque sintomas são muito poucos os que as pessoas que estão no início da doença vão sentir. Então, assim, ela é realmente silenciosa, e o que dificulta muito, né? Porque como não tem sintomas, e aí a pessoa ou ela vai chegar num grau de gravidade já, de um hepatocarcinoma, de uma cirrose, aí sim ela vai tentar pensar, que será que eu tenho? Mas vai procurar um serviço especializado. Por isso que é importante a testagem. A testagem. A gente tem que fazer os testes rápidos, porque a hepatite, dificilmente eu vou ter algum sintoma que caracterize.
Não há, assim, para quem está com hepatite, o sigilo, por exemplo?
Temos, a gente trabalha, todos os nossos...
Acho que deveria ser diferente, né? Quem está com hepatite, que nós devemos saber quem é que tem.
Mas é que a evolução é bem como o doutor está falando, assim, ó, ela é muito lenta, e quando vai se dar conta, já está lá com um hepatocarcinoma, com uma cirrose, né? Então, assim, é este cuidado. E como é um cuidado que a gente tem que ter para a vida, né? Eu tenho que ter o meu material de manicure, eu tenho o dentista que me atende, tem que ter qualidade na limpeza e esterilização dos materiais. A tatuagem onde tu vai fazer tem que estar adequada. Então, a gente tem o dever, sim, de manter o sigilo do nosso paciente, né? Porque, por incrível que pareça, é uma doença com estigma social. A gente já viu, já acompanhou funcionárias que foram demitidas das casas onde moravam por serem portadoras de hepatite.
Que horror. Bom dia, presidente. Bom dia, secretária. Quantos casos nós temos em Uruguaiana hoje?
Ativos?
Ativo.
O ano passado, a gente fez 196 tratamentos. Pessoas que se enquadravam e que já estavam. Hoje o tratamento está aberto.
Não ficou claro se esse tratamento o SUS dá?
Sim.
Isso aí não ficou claro.
Esse tratamento ele é fornecido pelo SUS. Muitos dos nossos pacientes são oriundos de rede particular, inclusive. E mesmo assim eles têm acesso a esse tratamento.
Então que vem o tratamento todo.
Porque o tratamento ele vem todo. Ele não vem... Não vem, tipo assim, não vem uma remessa por mês e eu corro o risco do mês que vem não ter. Então, um exemplo. Vereadora Josefina precisa do tratamento. Vai vir o tratamento à caixa para os 3 meses. Garante aquele tratamento. Porque ele não pode ser interrompido. Então, para ser feito, ele vem todinho. Exatamente. Nós entregamos por mês, porque o sistema da Secretaria Estadual e do Ministério ele exige a entrega mensal até para que nós possamos ver esse paciente. Acompanhar para ver como ele está, fazer os exames de rotina e de acompanhamento. Agora, é incrível a qualidade do tratamento. A gente tem assim, ó, os pacientes eles melhoram de uma maneira, os que já estão debilitados fazem o tratamento e assim, ó, é muito nítido, a gente consegue enxergar no paciente.
Qual é o exame para saber da hepatite?
A gente faz os testes rápidos.
Ela já trouxe ali.
Então, assim, ó, a gente fala muito da questão do cuidado, né? A gente precisa ter este cuidado para evitar a propagação, né? E deixar claro também da importância do serviço, né? Porque é um serviço que eu acho que ele é muito importante para que fique, a gente possa acompanhar esse paciente.
Outra coisa, Raquel, não há necessidade de encaminhamento médico, né?
Não há necessidade.
Para fazer o teste, não há necessidade de encaminhamento médico. Pode ir diretamente lá no serviço.
No qualquer posto de saúde faz teste. Não precisa de encaminhamento. E aí depois, uma vez positivo, a gente já coloca ele nessa rede. A gente vai caminhar para o especialista, vai confirmar, e aí tem toda uma rede. Os nossos médicos, eles são muito bons e muito dedicados à causa da hepatite, os nossos 2 médicos. Até quero deixar o nome deles aqui, que é o Dr. Cláudio Conte e o Dr. Sandro Ewald, que atendem com muito primor e cuidado os pacientes aqui em Uruguaiana com hepatite. A gente tem a certeza que os nossos pacientes são bem cuidados. Algum tempo atrás, houve uma falta de medicamentos. Mas aí é o Ministério, porque quem adquire esse medicamento, por ser de alto custo, é o Ministério da Saúde. A gente teve atraso de até 18 meses de início de tratamento. Hoje a gente leva de 60 a 90 dias, é a média, para começar o tratamento.
É importante, né? É a questão de fazer o tratamento certinho, porque senão a hepatite fica resistente e aí esse tratamento não serve mais. Então aí
é outro tratamento
aí
que precisa,
é um outro tratamento mais
e mais caro,
caro ainda,
e aí a gente vai criando, como diz o doutor, resistência no vírus. Precisamos ter esse por isso esse cuidado. Alguma coisa que eu possa...
Eu tava lendo sobre o assunto até, e como é uma doença que ataca o fígado, né? Basicamente o fígado. Que tem alguns alimentos que você come demais, esse alimento, um deles é o amendoim. Você consome demais e aí ele interfere lá no fígado.
É a questão do metabolismo dos alimentos.
Isso, através,
né?
É, Não existe essa recomendação de
pausa
tais alimentos além do... Porque casualmente eu estava lendo e quem come amendoim em excesso dá problema no fígado, que aí pode abrir essa vulnerabilidade para que uma hepatite...
A indicação dos nossos médicos nas questões de alimentação é de diminuir principalmente a ingesta de bebida alcoólica e o consumo de gorduras, né, que são dois fatores, dois agravantes para qualquer doença no fígado, né? Na verdade, para qualquer doença, né? Então, assim, é evitar o consumo de álcool, né? Isso é uma importância. Isso aí é para a vida, né? É verdade.
Então, em resumo, o que a gente pode deixar para a nossa sociedade? Na dúvida,
faça o teste.
Vá buscar o setor.
O nosso, o ambulatório fica lá na Secretaria de Saúde, junto com o COAS.
Mas qualquer
unidade de saúde tem disponível os testes rápidos. É importante que a comunidade saiba disso e que procure esse serviço. São testes que são gratuitos, são de qualidade. Em meia hora a gente já tem uma orientação sobre o nosso estado de saúde. Então está disponível para todos.
Mais algum vereador, por exemplo, que encaminhe algum questionamento para esclarecer mais sobre a palestra? Bom, essa é uma oportunidade que a nossa Câmara de Vereadores está se colocando à disposição até para poder entrar nesse trabalho de prevenção que vocês fazem, para a gente poder atingir um público maior aí fora, né, e incentivar exatamente as pessoas que porventura tem alguma dúvida sobre isso, né? Que é simples, é procurar as unidades básicas de saúde.
Exatamente.
A partir daí, se ficar constatado o encaminhamento, quanto mais rápido, né, o início do tratamento, muito melhor vai ser para a cura.
Até porque mesmo em tempos de Covid, as outras doenças continuam, outros vírus continuam circulando. E o nosso ambulatório também, a gente hoje está direcionando parte da nossa força de trabalho para a equipe que está auxiliando nos diagnósticos de Covid, e a gente está trabalhando também junto com Covid.
Então, eu acho que está esclarecido.
Muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço a sua presença.
E nós estamos à disposição na Secretaria de Saúde.
Tá.
A gente trouxe algumas umas lembrancinhas para vocês.
É, o teste rápido.
Não, o teste está disponível lá. Muito obrigada, um bom dia a todos.
Raquel e a Mariane, muito obrigado pela presença de vocês. Essa casa está de portas abertas. Quando vocês tiverem a necessidade de fazer uma ampla divulgação, especialmente para a questão da prevenção, a nossa Casa Legislativa está à disposição. Dia 29 é o Dia Mundial, né, de Luta aí das Hepatites, e que nós vamos estar sempre à disposição.
Muito obrigada, um bom dia a todos.
Vamos. Obrigado, quero agradecer ao Renato também, que teve importância fundamental de trazer as hepatites, as nossas palestrantes sobre as hepatites. Tá. Nós vamos interromper a nossa reunião nesse momento para a gente registrar com as nossas enfermeiras. Obrigado.